Nesta segunda-feira, um dia após o início da Copa do Mundo de 2022, nós temos um assunto bastante importante para conversar. Esse assunto é pet. Por que pet? Porque os nossos cães, eles têm muita sensibilidade auditiva. O que a gente já acha ruim do estouro de foguetes e fogos, para os cães é muito pior. Por isso, a gente vai conversar com a amiga, consultora sobre bem-estar e comportamento de cães e editora das mídias sociais do seu bulldog francês sobre essas situações de barulho. Bom dia, Camille Chamoni, que bom conversar contigo de novo.
Mirelle, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Bom dia para todos os ouvintes da Rádio Planetário FM. Também é uma honra estar aqui com vocês.
Camille, a gente aproveitou muito a última entrevista. Nós falamos sobre comportamento de cães, ou melhor, dos donos de cães, né? Confesso que eu mudei algumas coisas e senti diferença.
Ah, fico feliz.
É, mas agora nós vemos uma coisa que não depende de mim como tutora, né? E não depende de quem gosta de pet, porque quem gosta de pet não faz isso. Foguetes, ou fogos, né? É, para nós aqui é foguete. É, o estouro de foguetes, nós temos a Copa do Mundo, nós temos depois final de ano e todo mundo solta foguete. Em muitos lugares já existem leis onde é proibido, mas mesmo assim continua acontecendo. O que é que a gente pode fazer, Camille?
Nossa, Mirella, essa é uma situação tão triste e ela não se limita só aos cães, né? Porque crianças pequenas sofrem, idosos sofrem, pacientes psiquiátricos sofrem, animais de zoológico sofrem muitos, os gatinhos também sofrem muito.
Os
Então,
autistas.
os autistas, deveria haver uma conscientização, eu acho que a nível de campanha pública, para que as pessoas entendessem que, apesar de felizes, elas não podem comemorar só olhando para o umbigo delas, né? Que como a gente vive em sociedade, o bem-estar do outro, seja ele o outro animal humano ou não, também deveria ser levado em conta. Eu acho que a gente vai chegar lá um dia, sabe? Mas, infelizmente, esse dia ainda não chegou.
É, nós temos aqui no Rio Grande do Sul a lei que proíbe fogos, né? Fogos com barulho. Sem barulho não tem problema nenhum. Mas ainda há muita resistência das pessoas em cumprir essa lei. Parece que a lei existe para não ser cumprida. E isso incomoda bastante, né? O que que acontece com os cães? Se a gente já fica atucanado, vamos dizer assim, a gente já fica fora do padrão. Tendo esses fogos, o que que acontece com os nossos animais, Camille?
A verdade é que nós humanos, né, que estamos preparados para o barulho dos fogos, como a gente se antecede, como a gente sabe que ele vai acontecer, a gente não assusta. Agora, os cães e todos os outros que não estão preparados, que não sabem o que são fogos, que não sabem o que ele vai acontecer, eles podem acabar desenvolvendo um quadro de medo. E a depender do nível de susto que esse indivíduo toma, este medo pode se transformar numa fobia mesmo. Então, não é legal soltar fogo, sabe, Mirelle? Porque os animais, eles entram em sofrimento mesmo. Uma crise de fobia, ela equivale a uma crise de síndrome do pânico, né? Então, só comparando assim, olha, quando uma pessoa está em crise de síndrome do pânico, ela se vê em total situação de vulnerabilidade, se sentindo muito ameaçada e acreditando que pode morrer a qualquer momento. É isso que acontece com o cachorro fóbico num quadro de foguetório.
Na verdade, eu não sei se são só com os cachorros que têm fobia. Os cachorros que a gente. Se bem que eu não sei se quais são os que têm, né, gente? Eu não sei identificar. Mas a gente vê que os animais não gostam. Eles latem muito, ou eles se escondem, né? Essa é uma época onde também fogem muitos animais em função
Sim.
disso, ficam apavorados. O que que a gente pode fazer, além de não soltar fogos, né? Já que isso não depende, infelizmente, de mim nem de ti. O que a gente pode fazer com os nossos animaizinhos?
Então, num primeiro momento, porque a gente vive numa sociedade que, não vamos negar, se soltam fogos, né? Então, sabendo disso, É importante que antes que o foguetório aconteça, quando eu falo antes, é muitos meses antes, então, obviamente, o que eu vou falar aqui já não se aplica para a Copa, né? Mas se aplica, por exemplo, ao Natal, talvez, ao Réveillon, talvez já possa ajudar. Então, é importante habituar o cachorro a esses sons. Então, o tutor ele pode entrar no YouTube e aí digitar lá. Sons de fogos de artifício e deixar esse barulho acontecer dentro de casa para já ir habituando, a gente chama isso de habituação, para já ir habituando o cãozinho a este barulho. E colocar esse barulho quando, por exemplo, o cachorro estiver comendo ou o cachorro estiver interagindo com o tutor, para o cachorro entender que aquele som ele não é um problema. E à medida que o tempo for passando e aumentando o volume, para que o cachorro entenda que aquele som alto não vai comprometer em nada a integridade física dele. Isso a gente chama de habituação, e é perfeitamente habituar um cachorro ao som de fogos de artifício desta forma. Agora, se o som pega o cachorro desprevenido, né, então vem aquele foguetório, no céu. Aí, em vez de acontecer habituação, acontece o que a gente chama de sensibilização. Então, agora, como está muito em cima da Copa, a gente precisa trabalhar para que a sensibilização não aconteça, ou se ela acontecer, ela acontecer assim, o mínimo possível para que o cãozinho não produza hiperreações. O que a gente chama de hiperreação? Então, por exemplo, um cachorro que fica tão desesperado que ele pula a janela e atravessa o vidro. Já atendi cães assim, né? A sorte nesse caso era que a janela ela tinha uma altura de 2 metros do chão. Agora, imagina se fosse num terceiro andar, né? Numa cobertura de um prédio. Imagina a tragédia que seria isso, né? Porque colocaria o cachorro em risco e as pessoas do lado de fora também, né? Os transeuntes. O que mais que a gente pode ver como sintoma de uma crise de fobia? O cachorro que treme muito, né? Ou o cachorro que fica desesperado e começa a morder as pessoas dentro de casa. O cachorro que tenta fugir de casa. É por isso que tem muita fuga nessa época do ano, que na hora que começa o foguetório, o cãozinho quer fugir, porque ele acredita que fugindo, ele vai fugir daquele barulho, né? Ele vai escapar daquele barulho, então ele tenta sair de casa. Isso tudo costuma acontecer, sabe, Mirelle, com os cães. Agora, se o cãozinho já é sensível, se ele já está sensibilizado, aí existem algumas coisas que a gente pode fazer para reduzir a reação dele. Porque se ele já está sensível, né, com o barulho de sons, não tem jeito mais da gente tirar isso do cérebro dele, essa marca, esse trauma do cérebro dele. Mas a gente pode aumentar a tolerância dele de forma que ele reaja menos e, mais importante, que ele sofra menos. Você gostaria que eu falasse dessas formas que a gente pode fazer?
Claro, sem dúvida nenhuma.
Então tá. Falar nisso, a sua cachorrinha tem medo de fogos?
Não, ela fica brava, ela late.
Ah, tá. Então ela tem medo. Eu não sei se você sabia disso, mas o comportamento agressivo, ela é uma outra face do medo. Você sabia?
Eu imagino que seja, porque o ser humano é assim também. Quanto mais ele
Exatamente.
quanto mais
Diante do
ele
medo,
agride,
o
né?
indivíduo pode fazer o comportamento fóbico de fugir ou contrafóbico, que é o de atacar aquilo que tem por perto, né? Mas enfim, então o que é muito importante você fazer com a sua cachorrinha e as pessoas que têm cãezinhos que reagem também, que ficam com medo em situações de foguetório? Então, a primeira recomendação é nunca deixar o cachorro sozinho. Não que a nossa presença vá fazer o cachorro parar de sentir medo, mas convenhamos que sofrer perto de quem a gente ama, sendo aconchegado, é menos pior do que sofrer sozinho, você concorda?
Concordo plenamente.
Então, estar junto com o cãozinho nessa situação. E aí, não necessariamente a gente tem que pegar o cãozinho no colo, abraçar ele, apertar. A gente tem que estar perto e acolher o cãozinho se ele sentir necessidade. Então, tem cães que gostam realmente de subir no nosso colo, ficar perto da gente, ficar colado. Tem cachorro que não gosta de colo, mas ele gosta de ficar do nosso lado. E aí, cabe ao tutor conhecer o seu cãozinho para entender qual que é a demanda dele, o que que ele prefere, né? Eu, quando tenho foguetórios na minha casa, eu não tenho um cãozinho fóbico, né? Ele não faz hiperreações diante do foguetório, mas ele fica inseguro. Então, ele simplesmente chega perto de mim e senta do meu lado. Ótimo, porque ele sabe que eu tô ali, ele não tá sozinho e eu vou proteger ele. Então, nunca deixar o cãozinho sozinho é a primeira situação. Uma coisa que a gente pode fazer antes do foguetório é gastar energia física e mental do nosso cachorro. Então, por exemplo, se a gente sabe que vai ter jogo hoje, 4 horas da tarde, de manhã cedo a gente faz um passeio daqueles assim de só voltar para casa quando a perna tiver caído, sabe? Porque aí dessa forma a gente drena tanto a energia física quanto a energia mental. E drenar energia é muito importante para reduzir a ansiedade. Por quê?
Aí eu tenho que te dizer uma coisa, isso não serve só para fogos. Depois que tu ensinou na outra vez que a gente precisa sair com o animal e fazer caminhar e deixar ser o cãozinho, a gente começou a fazer isso e foi muito bom. Dias que a gente não consegue sair em horário mais calmo, a cadelinha fica terrível. Mas quando a gente
Sim.
sai, ela se acalma.
É porque o objetivo do passeio, na verdade, é reduzir a ansiedade. E qual que é a relação entre ansiedade e medo? É como assim, imagina que o medo, ele seja uma fogueirinha. A ansiedade, ela é gasolina. Então, se um cãozinho sente medo e ele tá ansioso, aquele foguinho de nada vira um fogaréu. Então, é muito importante deixar a gasolina longe. Então, quando a gente faz essa super caminhada com o cãozinho, a gente reduz a ansiedade para na hora que o medo vier, o cãozinho dá conta de se autocontrolar, né? De não entrar num quadro fóbico muito intenso. Esse que é o objetivo dos passeios diários, é realmente reduzir a ansiedade do cãozinho. Então, que bom que você já está vendo resultados com isso, Mirelle, porque é tão simples, não é?
Sim, não, e não custa nada, né? A não ser as
Não custa
pernas.
nada e nos faz bem também. Porque, de
Exatamente.
uma forma ou de outra, a gente também está colocando o nosso corpinho para se movimentar, né?
Exatamente. É impressionante. Eu estou calculando aqui 30 dias que a gente conversou. Em 30 dias dá para notar bastante a diferença.
Sim, ai, fico muito feliz de escutar isso. Que bom. Quer ver o que mais que pode ser feito? Na hora do foguetório, entrar para o quarto com o cãozinho ou um lugar da casa que tenha seja mais abafado. De som, né? Tem mais isolamento acústico, para o cãozinho não ficar escutando o foguetório. Então, fechar a janela, fechar a persiana, fechar a porta e colocar uma musiquinha dentro do quarto para tentar despistar o som externo, né? Uma música mais calma. Isso daí também é muito legal de se fazer. Agora, se na casa da pessoa não tiver jeito, ou se o foguetório for muito alto, então aí o negócio fica complicado mesmo, porque às vezes deixar o cachorro dentro do quarto preso vai deixar ele mais estressado, mas aí cabe ao tutor conhecer o cãozinho que tem, né? Agora, uma coisa muito importante é que existem tantas dicas mágicas na internet falando sobre soluções para esses casos de foguete, mas para problemas complexos como fobia, infelizmente não existem soluções simples. Então, tem muita gente que fala, ah, amarrar uma faixa no cachorro, colocar um colete no cachorro. Existem até casos que isso funciona mesmo, porque o contato de alguma coisa na pele do cãozinho aumenta o que a gente chama de propriocepção. Então, o cãozinho se sente mais seguro, mas isso não acontece com todos. E aí, se o cãozinho não gosta de nada tocando a pele dele e o tutor amarra a faixa, coloca colete, ao invés de melhorar o comportamento do cachorro, piora, porque aumenta a ansiedade, aumenta o desconforto. E se tem ansiedade, se tem medo, é igual gasolina no fogo, como eu falei com você, né? Então, esquecer de dicas dessas dicas da internet.
Uma
Agora, nos
pergunta,
casos. Ah,
desculpa te interromper.
é isso.
Algodão dentro do ouvido.
Ai, algodão não promove esse isolamento acústico que é prometido, sabia? Porque o algodão ele é poroso, né? Então, se houvesse alguma tampinha de ouvido, igual aquelas de natação que muitas pessoas usam para não entrar água no ouvido, seria interessante. Mas tem um detalhe aí. Se for produzir desconforto no cachorro, não vale usar. A gente coloca a tampa no nosso ouvido, né, de natação, e a gente sabe que ela está ali e o motivo pelo qual a gente está usando, mas o cachorro não sabe. E aí imagina, você coloca um negócio no ouvido do seu cachorro, né, ele vai tentar tirar aquilo, vai ficar incomodado, e ao mesmo tempo ele está escutando barulho. Então, pode ser uma tentativa, mas honestamente eu não acho que vai ser um negócio que vai dar certo.
E eu concordo.
Né?
A gente vê pela gente, né? Coloca alguma coisa estranha no ouvido que tu não sabe o
Sim.
que é, tu já fica quase louca.
Exatamente. E aí imagina o cachorro que não tem, né? Que não tem o cérebro que a gente tem. Enfim, e aí, Mirelle, nos casos mais graves, então, por exemplo, nesses casos que o cãozinho fica realmente enlouquecido, que quer pular a janela, que quase arranca a unha de tanto raspar a porta tentando fugir de casa, ou que fica muito agressivo diante do som dos foguetes, aí é importante fazer uma consulta com o médico veterinário. E aí, para essas situações pontuais, o médico veterinário vai prescrever um ansiolítico para diminuir a ansiedade do cãozinho pontualmente naqueles dias e naqueles momentos em que tiver fogos. E aí o tutor vai dar medicação para o cachorro conseguir relaxar um pouquinho mais, né? O objetivo da medicação não é dopar o cachorro, não é deixar o cachorro bobo, não é sedar o cachorro, é diminuir um pouquinho a sensibilidade do cachorro diante daquele dos foguetes. Isso é muito importante nesses casos em que o cachorro coloca a vida dele em risco e coloca a vida de outras pessoas em risco. Então, tomar a medicação para dar um alívio emocional nele.
Eu de verdade, assim, ó, a gente que tem cãozinho, a gente que é tutor, a gente tem um cão, o cão é da família, né?
Sim,
E quando ele
ele é
sofre, a
membro da
gente,
família.
exato, a gente sofre também, até mais, porque até uma criança sabe dizer o que ela precisa, mas um animalzinho não, né? Então,
Sim, é verdade.
a gente tem que
Verdade.
ter.
Agora, você sabe que, na verdade, os cães, eles sabem, eles dizem o tempo todo o que é que eles estão sentindo, mas eles têm uma forma de se comunicar que é muito particular, sabe, Mirelle? Então, por isso que eu falo que todo tutor, ele deveria estudar comunicação canina para poder se relacionar melhor com seu cão, porque os cães, eles estão nos contando da vida deles, o que é que eles estão sentindo, o que é que eles estão pensando o tempo todo, mas só consegue entender quem conhece comunicação canina.
E quem não conhece pode aprender, não tenho dúvida
Ah,
sobre
sem
isso.
dúvida nenhuma. Eu não nasci conhecendo comunicação canina e hoje me considero uma expert em caninês, sou poliglota em caninês,
Eu só
né?
não sei
Então.
falar como os cachorros, mas confesso assim, Camille, sem vergonha nenhuma, que a gente lê, a gente busca, né, entender por que que abana o rabo, por que que o rabo está no meio da perna, a gente tenta entender, né? E eu confesso que depois que eu comecei a conversar contigo sobre cães, né, sobre o comportamento, eu aprendi muito mais do que a minha cadela, não tenha dúvida sobre isso. Como eu
Que
te disse
bom, fico
naquela
feliz.
vez, eu acho que quem tem que ser treinado somos nós para saber como agir com eles, né?
Sim,
E tem
sim.
aquelas.
É porque nós somos o cérebro inteligente dessa relação. Então, cabe a nós entender quem é esse bichinho que a gente trouxe para dentro da nossa casa, para a gente oferecer para ele o que ele precisa, porque o cérebro dos cães é muito primitivo, muito precário quando comparado ao nosso. Então, eles não vão conseguir se adaptar à nossa vida se a gente não oferecer condições para isso, sabe, Mirelle?
É uma verdade. É só quem tem sensibilidade para gostar de animal para poder entender isso que a gente está conversando aqui. Inclusive, tem pessoas, Camille, que dizem assim: ah, que bobagem isso. Bobagem a gente não buscar entender o porquê que acontecem as coisas, né? Eu,
Mas como
sinceramente.
você falou, para a gente poder gostar de um bichinho, a gente tem que ter sensibilidade. E isso não é para todo mundo, né, Mirelle?
É verdade, é uma coisa assim que, sem explicação. Eu confesso também que se a minha cadela não gostar de alguém, eu olho duas vezes para a pessoa para ver se eu tenho que gostar também, porque eles têm mais sensibilidade do que a gente. Eu
Sim.
acredito, quando um animal não gosta de alguém, eu acredito mais nela do que em alguém que não goste de um animal.
Você sabe que os cães, eles conseguem detectar as emoções das pessoas através do cheiro que elas exalam?
Eu imagino que sim, inclusive o medo, Camille.
Todas as emoções. Então,
Todas.
frustração, medo, ansiedade, raiva, isso os cachorros, eles detectam. Então, não é à toa que um cachorro gosta de uma pessoa e não gosta de outra. Né? Então, por exemplo, se nós estamos exalando aqui os nossos odores de tranquilidade, de ansiedade, a chance de um cãozinho se aproximar da gente é muito maior. Agora, se a gente está com raiva, está frustrado, está ansioso, o cãozinho pode reconhecer esse cheiro e querer passar longe, né? Ou reagir. Então, isso pode acontecer sim, Mirelle.
É, os animais são almas puras. É,
São.
inclusive, quando a gente tem exemplos aí, eu estava lendo uma matéria ontem de um cãozinho que ficou na porta de um hospital, o seu tutor foi atendido, infelizmente o tutor faleceu e o cão não saiu de lá.
Ah, isso parte o coração, não parte?
Parte demais. Eu já juntei um cachorro lindíssimo, por sinal, que estava na porta do cemitério, porque o dono dele tinha sido enterrado fazia, não sei, 3 ou 4 dias. E eu fui lá, era um cachorro grande, até nem tinha onde colocar. Mas ele estava magro, ele não tomava água e não comia. Aí a gente chegou
Ai, que
perto
triste.
dele, e tinha comida porque o guarda do cemitério levava. E a gente chegou perto, eu e minha mãe, e fiquei com pena, eu fiquei doída de pena. E
Sim.
peguei ele, louca de medo, porque era um cachorro grande, coloquei dentro do carro, levei para minha casa e lá ele ficou. Então, depois, obviamente, eu tive que colocar ele num pátio maior, né? Porque era um cachorro desses da raça Collie. E realmente não comportava, e não tinha como. Mas pelo menos ele foi tratado, ele ficou com uma pessoa que gostou dele, que ele gostou também, e fazendo o que ele gostava, que era correr atrás de ovelha, para te ver como são as coisas. Mas ele.
Agora, isso que você está me falando foi até assunto de uma aula que eu dei essa semana, Mirelle. Eu acho não, tenho certeza que nós humanos, a gente sempre precisa preparar os cães para a nossa ausência. A gente só não precisa preocupar com isso se a gente tiver certeza absoluta que a gente não vai morrer. Porque isso do que você está me mostrando, é óbvio que o cãozinho tinha uma ligação muito próxima com seu tutor, isso é inquestionável. O cãozinho estava sentindo o cheiro do tutor enterrado, ele não quis sair de perto. Mas essa ligação em que o cãozinho ele perde qualidade de vida e qualidade de saúde em detrimento de um terceiro, não é uma relação de amor, é uma relação de dependência emocional, sabia? Então a gente precisa realmente preparar os nossos cães para as nossas ausências, porque a gente não sabe se a gente vai morrer amanhã. E Deus me livre, mas se a gente morrer amanhã, como é que o nosso cãozinho fica? Se ele for totalmente dependente da gente? Essa é uma preocupação que eu tenho muito. Então, eu estou sempre trabalhando a autonomia emocional do meu cãozinho para que, não que eu vá morrer amanhã, Deus me livre disso, mas para que eu possa viajar, para que eu possa sair, para que eu possa ter uma vida normal e o meu cãozinho, mesmo assim, continue com uma vida funcional. Isso é
Eles
muito
são,
importante.
embora eles sejam dependentes da gente, eu acho que eles são mais autossuficientes do que nós, porque a gente também não se prepara para perder o nosso cão.
Nossa, não tem como a gente se preparar para perder ninguém. Essa é a verdade, né? É impossível. Eu acho que a gente nunca vai estar preparado para isso. Mas tem como, no caso dos cães, a gente não piorar o problema.
É.
Porque existem cães que literalmente, Mirelle, eles não comem na ausência do tutor, não bebem água, não brincam, eles quase não respiram se o tutor não estiver por perto. Aí imagina o sofrimento de um cãozinho desse se o tutor morre. É 10 vezes pior do que de um cãozinho que tem o um mínimo de autonomia emocional. É claro que os cães sempre vão depender da gente, eles dependem 100% da gente. Agora, depender da gente para comer, para beber água, para dormir, para tudo, aí já entra num quadro bastante doentio, né?
Exato, como as relações humanas.
Como nas relações humanas.
É.
Exatamente. Existem pessoas que são dependentes emocionais de outras. Isso é muito triste, né?
Exatamente. É, se a gente já acha triste com um animalzinho, imagina com uma pessoa, né?
Nossa, é muito triste. E acontece muito. A gente vê muito, isso é muito comum, né? A gente vê mulheres em relacionamentos abusivos, em que elas não saem daquela situação por dependência emocional, né?
Exatamente. Isso é muito triste. Eu não gosto nem de pensar. Mas a gente estava falando de barulho e já passamos para outros assuntos. Na verdade, eu ainda continuo querendo uma vez por mês conversar contigo sobre qualquer assunto que seja a respeito dos nossos animais, porque assim como eu, muitas pessoas já me comentaram que estão aprendendo ouvindo isso, o que eu acho maravilhoso, porque a gente precisa aprender a nos conhecer e a nos reconhecer com um animalzinho. Porque às vezes a gente por exemplo, eu mesma, eu sou muito firme, né, na forma de falar, na forma de agir, e chega lá, não consigo olhar torto para o meu animalzinho. Então, eu preciso entender os porquês das coisas. Todos nós precisamos.
Isso mesmo.
Né? É por aí. Camille, eu quero te agradecer muito por a gente ter falado sobre isso, dos cães, e acho que as pessoas têm que entrar lá no seu bulldog francês, seguir as redes, tem muita coisa boa, e eu estou falando porque eu sigo, né? E eu estou
Agora se
aprendendo.
tornou não só uma seguidora, mas uma aplicadora da metodologia neurocompatível, né, Mirelle?
Exatamente, e já tive falando sobre isso com outras pessoas, já estou fazendo te seguirem, porque assim como eu, os tutores estão sendo governados pelos animais. É assim.
Ô, Mirelle, você não sabe como eu fico feliz de escutar isso. Você não sabe como eu fico feliz de você falar comigo que em 30 dias, fazendo aquele passeio do jeito que eu te ensinei, você já está vendo a sua cachorrinha melhor. Isso para mim é uma baita de uma realização. Então, até obrigada por ter me contado isso. Fiquei felizona mesmo.
É, não
E
vou te.
claro, estou aqui à sua disposição. A gente pode conversar todo mês para espalhar aí a palavra dos cães pelo mundo.
Exatamente. Eu não vou dizer que ela melhorou 100%, né? Eu não melhorei 100% ainda, né? Porque às vezes eu
Sim,
também.
mas esse pouquinho, porque foi pouca coisa, esse pouquinho que você fez, você já percebeu mudança nela, né?
Mudança completa e absoluta. A única coisa que eu não consegui fazer ela fazer ainda é ela buscar a comida. Eu posso colocar a comida lá. Esses dias a gente tentou fazer dentro, como tu mesmo tinha dito, dentro de uma garrafinha PET, ela não comeu. Eu
É
fiquei
que
com
talvez para
pena.
ela isso seja muito difícil ainda.
Eu fiquei com muita pena de deixar ela com fome.
Sabe o que que você pode fazer? Então, vou te dar uma sugestão, tá? Os cães, qual que é a idade da sua cachorrinha mesmo?
Ela tem um aninho. Um ano e dois
Pensa
meses.
só, ela tem um aninho e ela nunca precisou caçar a comida dela. E aí, de repente, você pega a comida dela e coloca dentro de uma garrafa PET. Para você é óbvio, é muito simples, você sabe o que que precisa ser feito. Mas ela não, porque ela não foi cognitivamente estimulada. Então, é como, por exemplo, se eu perguntasse para você qual que é a raiz quadrada de 14.624. Você saberia me responder isso?
Nem a pau.
Pois é, agora se eu te perguntar quanto que é 1 mais 1, você saber a resposta, não sabe?
Claro.
Por que que eu estou fazendo essa analogia? Então, vamos começar do 1 mais 1 com ela. Então, você pode simplesmente pegar uma caixinha de ovo e colocar na caixinha de ovo um grãozinho de ração dentro de cada buraquinho, entregar para ela. Não é muito simples isso? É só ela colocar a linguinha dentro de cada buraquinho para tirar a ração. Ela vai conseguir fazer isso de forma muito fácil, só que ainda ela vai ter que pensar para conseguir se alimentar, não vai?
Exatamente, muito fácil.
Então
Ai, não
ela vai
pensei
pensar
nisso.
assim: opa, peraí, agora não é só enfiar minha bocona aqui na caixinha para tirar a comida. Tem que ser em um, em outro, em um, em outro. Aí dessa forma você vai enriquecendo ela cognitivamente. Você vai ensinando um mais um igual a dois, para depois o dois vezes dois é igual a quatro. E aí quando você menos perceber, você já vai poder fazer a raiz quadrada de 14.124, que é dar a garrafinha para ela com a ração dentro para ela tirar.
E perfeição isso. Se ela não comer a caixa de ovo, tá tudo certo.
Mas deixa ela rasgar a caixa de ovo, porque isso também é entretenimento.
Ah, mas ela adora rasgar coisas.
Ah, então ótimo. Então deixa ela rasgar as coisas. Porque melhor ela rasgar a caixa de ovo que você deu do que rasgar, sei lá, o seu sofá, seu chinelo havaiana, não é?
Verdade. Eu trouxe um ursinho para ela de uma viagem. Ela tirou toda a parte de dentro já. Então tá ótimo.
Então, eu vou te contar uma coisa. Tem muita gente que fala assim: ai, Camille, que raiva, comprei uma pelúcia tão fofa para ela. E ela rasgou. Aí eu falo, gente, mas essa é a forma que os cães têm de interagir, né? Eles têm a boquinha poderosa, com caninos pontiagudos. A função desse aparelho é justamente rasgar. Então, se você deu a pelúcia, ela rasgou, ela está te contando, nossa, eu adorei o presente que você me deu, muito obrigada. Essa é a forma que os cães têm de interagir com as pelúcias. Aí eu sempre pergunto assim, por quê? Como você gostaria que seu cachorro interagisse com a pelúcia? Aí a pessoa fala assim, ah, eu queria que ela dormisse com a pelúcia, abraçasse a pelúcia. Eu falo, não, essa é uma visão muito humanizada do cachorro,
Se
né?
fosse para
Deixa
isso,
ele
eu nem
rasgar a
daria.
pelúcia, que é o jeito que ele está contando que gostou.
Se fosse para isso, eu nem daria, né?
É, pois é.
Eu, pelo menos, né? Bom, Camille, de toda forma, eu quero te agradecer muito. A gente agenda para o próximo mês, para dezembro, de novo, a gente falar, se tu não tiver em férias, obviamente, né? Para a
Não, vai ser
gente.
um prazer, Mirelle. Vamos conversar, sim.
Vamos. Muito obrigada, Camille. Eu deixo o microfone à tua disposição.
Tá, joia? Um beijo para você e um beijo para todos os ouvintes da Planetária FM, querida.